E aí eu fiquei, tá, mas tipo, se você pegar um tênis, pega um chinelinho também, porque senão ela vai ficar só de tênis. Aí ela, mas e as outras pessoas que vierem aqui, tiverem filhos pequenos ou tiverem netos? Se eu levar um tênis e um chinelo, a outra pessoa pode ficar sem o chinelo ou sem o tênis. E eu fiquei, tá,
Leva o meu
leva um só.
chorar lá no banheiro. Fala galera, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
E aí, amizades, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sobrevivências. E hoje a gente vai continuar um pouco o papo da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre perrengues que a gente passou em São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas outras situações que a gente passou por lá, momentos que nos marcaram. Esse assunto veio porque um dos perrengues que a gente contou na semana passada foi em relação às chuvas que aconteceram no carnaval, durante o período de carnaval. Depois disso, aconteceu algumas coisas que marcaram todos nós e, principalmente, acabou ajudando um pouco na formação da nossa amizade. Porque foi uma situação bem diferente que a gente acabou passando junto ali. Como sempre, eu, Matheus Bachega.
Eu, aqui em Valente.
Eu, Fran Nogueira.
E eu, Nelisa Brito.
E a primeira história que a gente vai contar, então, como eu já dei um spoilerzinho ali, é sobre a semana que veio depois dessa grande enchente que teve ali na região do ABC em São Paulo. A região ali em volta da faculdade, o Rude Ramos, foi bem afetado pela enchente. E, inclusive, a água chegou a cobrir o primeiro andar de algumas casas, em algumas ruas ali em volta da faculdade. E nós ali, os estudantes da Faculdade de Teologia, nos unimos com alguns outros voluntários ali da região, da Igreja Metodista do Rude Ramos, alguns outros voluntários da própria universidade, um pessoal ali da vizinhança mesmo e da subprefeitura, que fica ali perto, nas casas. A gente foi ajudar a limpar, ajudar a tirar móveis, entulho que tinha juntado no meio da rua e foi fazer esse trabalho de levar produto de limpeza, levar alimento para algumas famílias e ajudar no que a gente podia ali. E foi uma coisa assim que, como a gente falou no episódio passado, no momento da enchente a gente estava todo mundo separado, cada um vivendo sua aventura. Isso tudo aconteceu no domingo. Na segunda-feira de manhã a gente foi para aula, porque a gente mora dentro da universidade, então não tinha água
Eu
no
não
caminho.
consegui ir na aula.
Ah, o Akin não conseguiu chegar. Não, nem a Fã, né?
Não,
não,
não
eu
cheguei.
também não fui na aula.
Então, mas eu e
Só
a Nelisa fomos
cheguei.
à aula.
Na verdade, muita gente não foi na aula.
É, isso que eu ia falar. Quem mora ali na universidade, a maioria conseguiu ir, mas do pessoal que faz, que tá na nossa turma, que não mora ali, tipo, quase ninguém foi. E daí foi quando a gente, tipo, percebeu que o negócio era muito mais sério, porque, tipo, a gente tava lá durante a aula. Eu lembro que a gente estava tipo esperando notícia de gente que ainda não tinha chegado.
Sim,
Eu lembro que a
verdade.
gente estava tendo aula com o professor Paulo Garcia e ele também estava preocupado porque tinha um professor dos Estados Unidos que tinha ido dar uma palestra na faculdade naquele final de semana e ele tipo tinha perdido o contato desse professor porque esse professor saiu da universidade para ir até o aeroporto. E ele perdeu o contato do cara, sabe? Tipo, ele não sabia se o cara tinha conseguido ir até o aeroporto, se o cara tinha ficado ilhado, igual outras muitas pessoas. Então, eu lembro que foi uma aula bem tensa, assim.
Na noite que aconteceu tudo isso, a gente que estava já no quarto do hotel, muita gente começou a mandar mensagem tipo de preocupação mesmo em saber como que a gente tá. Porque muita gente, a gente não conseguiu contato aquela noite, a gente só conseguiu no dia seguinte. Muita gente entrou em desespero para saber se a gente estava bem, porque não sabia da situação de todo mundo. E assim, no dia seguinte, que é o que o Bachega falou, que foi a aula e só a Melissa e o Bachega estavam na aula e mais algumas pessoas. É, eu só consegui sair do hotel, era meio-dia e meia, 1 hora. Então, quer dizer, até 1 hora da tarde a água não tinha baixado. Então, não foi tipo uma chuva à noite e logo de manhã já tinha aliviado. Não. Então, eu só fui sair, eu acho, do hotel. Eu acho que era 1 e pouco e cheguei na faculdade, era umas 3. Para ter uma noção aí de como foi sério e quanto tempo durou essa, vamos assim, de ficar ilhado. É isso.
E teve algumas casas ali da região, essas casas que eu falei que a gente foi, que a água só, tipo, baixou mesmo, assim, na quarta, quinta-feira. Eu lembro que na quinta-feira ainda tinha algumas ruas que tinha água no meio.
Sim. Acho que teve algumas casas, ficou 1 semana com água.
Então, e muita gente, tipo, o pessoal perdendo tudo, sabe?
Você comentou desse amigo do professor Paulo, o americano. Você contando, eu lembrei que foi uma família que hospedou ele, porque ele estava indo para o aeroporto e aí começou a ficar tudo ilhado, né? E a família toda estava na parte de cima do sobrado. E aí eles colocaram uma escada para ele poder subir da água e ficar lá em cima. Só que eles não falavam inglês, eles não
Verdade, eu
sabiam
lembro
quem
disso.
era a pessoa, eles não faziam a menor ideia. Eles só ofereceram ajuda porque senão ele ia nadar, né? Porque não tinha para onde ir.
E teve seminarista lá da faculdade que perdeu o carro, que tipo assim, viu
Teve
que a
gente
água.
que ficou com o carro em cima da ponte a noite toda.
Teve uma família lá da faculdade que, tipo, a água começou a subir, eles saíram de dentro do carro e tiveram que ficar, tipo, ilhados, vendo o carro ser levado pela água.
Mas assim, a gente em conversa com todo mundo, depois que todo mundo passou pela situação, a gente viu o quão grande foi o cuidado de Deus para nós. Então, cada um passou por uma situação de ficar parado no trânsito, ficar parado na ponte, do carro ser levado pela água, eu ter ficado no hotel, a Fran ter ficado no aeroporto, então, todo mundo passou por uma situação diferente. Mas a
Teve
gente
gente que ficou na
viu.
estação de trem, de metrô.
Sim.
E a gente viu o cuidado muito de Deus assim com a gente. E ali a gente viu o quão grande é o amor de Deus por nós.
E eu me lembro, assim, quando a gente foi um grupo muito grande, assim, que se reuniu para poder ir ajudar as famílias que tinham sido atingidas ali na região. Eu acho que a gente devia estar o quê? Umas 40 pessoas, não é não?
Por aí, mano.
Que mais ou menos isso aí.
Foi, assim, um trabalho em conjunto mesmo da subprefeitura com as igrejas da região, com a universidade, todo mundo arrecadando roupa, todo mundo arrecadando. Eu lembro que o salão da igreja, eles receberam doação de sofá e, tipo, tinha um monte de sofá lá, e daí o pessoal montando uma ermita. Eu lembro que no dia que a gente foi, tipo, mesmo lá ajudar a limpar, gente, tipo, as casas estavam, tipo, com lama, até as paredes, assim. Eu lembro que uma das primeiras casas que eu entrei, a moça pegou e falou assim: ó, tem que arrancar esse armário da cozinha. Tipo, eu tava com o Gui, hoje ele tá no quarto ano. E eu lembro que, tipo assim, a gente começou a soltar o negócio mó com cuidado, assim. Daí ela chegou e, tipo, bateu com tudo, assim, falou: não, gente, pode
Destruir o
quebrar, que isso
negócio.
daí não tem mais salvação, não. E, tipo, daí a
Volta.
gente foi quebrando tudo, sabe? E daí, tipo, tinha no televisão cheia d'água. Tipo, você mexia na TV, caía água, DVD, notebook. Tipo, o que a galera conseguiu salvar e levar pro andar de cima, eles levaram, mas, tipo, não conseguiram levar tudo, não.
Nossa, é uma situação muito triste, velho. Ver, tipo, a casa sendo tomada por lama. E assim, a limpeza não é só de uma lavagem, não. Tipo, a gente teve que lavar umas 3 vezes para sair. É pelo menos o máximo de sujeira, 80%.
Não, e daí você tem que, tipo, lavar tudo, né? E igual, eu lembro que teve uma casa que a gente foi, tipo, tinha algumas meninas, tipo, adolescentes lavando as louças, enquanto os adultos estavam arrancando os móveis maiores para fora. E elas estavam lavando a louça, só que, tipo assim, não tinha onde deixar a louça limpa. Então, o que que elas estavam fazendo? Elas estavam arrancando grosso a lama da louça para deixar de molho no tanque, para depois que limpasse a cozinha, elas poder pegar e lavar de verdade o negócio.
Eu fiquei na parte do bazar lá da subprefeitura, porque juntou muita coisa.
Sim.
E aí precisava separar o que era feminino, masculino, infantil, calçado.
E muita gente começou a vir
E
também, né?
aí eles faziam sempre um cadastro com a pessoa para saber também se tinham alguns sintomas, para depois fazer exame de leptospirose e tudo mais. E aí eu lembro
Eu
que eles
lembro.
pediram pra gente sair pela rua entregando um vidro de um produto que é usado para lavar hospitais. Que ele é mais forte que água sanitária. Então, quando a gente saiu, foi um grupo que saiu para poder entregar isso nas casas. E aí eu lembro das pessoas falando: ah, vocês têm botas, vocês têm luvas, a gente precisa de bota e não sei o quê. Porque, na verdade, só podia usar o produto que a gente estava oferecendo quem a casa já estava sem água. Porque aí você diluía ele na água para poder lavar a casa com aquilo, né? Que aquilo
E ela já tinha
matava
que estar
tudo e
sem
qualquer
aquela
bactéria.
camada de lama também.
Sim. Nossa, mas foi muito, tipo, tenso, assim, quando a gente entrou na rua e metade da rua tava inundada,
Sim,
inundada.
depois que eu coloquei a bota, que daí eu pude entrar nas partes mais profundas, tipo assim, tinha lugar que a água, se eu fosse, a água ia passar da bota. De tão fundo que tava, sabe? Tipo, você não conseguia. Nossa, é um negócio muito surreal, assim. Eu nunca tinha visto. O máximo que eu tinha visto é aqui em Londrina, de vez em quando, que enche umas ruas. Mas, tipo assim, os carros ainda passam por cima, ainda estão nem aí.
Sim.
Mas, tipo, é o
É,
máximo
eu
que eu
lembro
tinha
que
visto.
o máximo que eu já tinha visto, né, em Campo Grande, de vez em quando dava umas enchentezinhas também, mas nada comparado. E nos primeiros dias, acho que na segunda e na terça, como a Anelisa falou, a gente ficou mais na parte de separar as roupas. Eu lembro que a gente foi lá para a igreja, né, e a gente fez, virou até cozinheira.
Sério, a gente fez muita marmita.
A última casa que eu entrei, assim, que até, tipo, a hora que eu saí dela, eu encontrei vocês com as garrafinhas de água. Graças a Deus, porque eu estava morrendo de sede. Era um sobrado e a garagem era toda fechada. Tipo, tinha grade tudo e telha por cima. E quando a água encheu, ela cobriu todo o térreo do sobrado, todo, né, o primeiro andar ali. Então, tipo, a água encheu e chegou até o teto da garagem. Então, tipo assim, tinha dois carros lá, os dois carros ficaram boiando lá
Nossa, verdade, né?
dentro da garagem. E, tipo assim, e os donos tiveram que subir pro andar de cima do sobrado e perderam tudo que tava lá embaixo. Foi uma casa que a gente foi arrancando as coisas assim, tipo, tinha uns guarda-roupas gigantes que a gente teve que quebrar tudo para conseguir tirar, porque, tipo, era lixo.
Eu lembro que teve gente que ficou 2 semanas ilhada na parte de cima. Porque quando a gente foi no final da semana, já na sexta, teve uma mulher que falou assim: ai, vocês sabem onde o bombeiro tá? Porque tem uma senhora que tá com os 2 netos na parte de cima da casa e ela não conseguiu descer porque a casa dela tá inundada ainda. E já era sexta-feira. E a chuva foi no domingo. E ela tava com os 2 netos, né, na parte de cima da casa. E naquela, na enchente, eu imagino que ela não tenha conseguido pegar coisa suficiente para ficar uma semana na parte de cima da casa, né? Porque vamos colocar aqui por teoria de que a cozinha fica na parte de baixo. Então, teve muita gente que perdeu muito alimento,
Verdade.
muito, muito alimento. E aí eu lembro que o bombeiro estava na avenida principal. E aí, quando eu virei para falar para ela: os bombeiros estão ali, um bombeiro me olhou e falou assim: a gente já está indo lá. Aí eu fiquei assim, tipo: meu Deus, um bombeiro. Porque nem um bombeiro eu tinha visto na minha vida. Na frente, assim, ó. Você vê o quê? O carro do bombeiro passando pela rua. Você vê o carro do bombeiro na televisão. Mas você não vê um bombeiro na sua frente, não é mesmo? E eu fiquei assim: gente, eu estou em uma situação real.
Nunca pensei que ia passar.
Acreditar. Não dava pra acreditar. E, tipo, que nem a gente vai em projeto missionário de uma semana para Jesus e a gente faz lá os negócios durante uma semana. E eu sempre fico na construção. Então, né? Tudo bem, acostumada ali a viver naquele ambiente de construção. Agora, quando você chega num ambiente de destruição total, depois, sabe? Quem vai reconstruir, sabe? Essas casas, quem vai. Como que eles vão conseguir se reerguer? E, tipo, isso é chocante, porque tava ali, sabe? Na minha frente, na minha face mesmo. E uma coisa que me marcou foi quando a gente estava entregando essas garrafinhas de produto. E eu lembro que a igreja metodista lá do Rude Ramos tinha feito um folhetinho, só digital, para as pessoas saberem o horário e o local onde deixar os alimentos que iam ser para fazer as marmitas. porque eles estavam fazendo café da manhã, almoço e janta. Tanto as pessoas que, das casas que ficaram ilhadas, quanto para quem estava ajudando a limpar essas casas. Eles fizeram esse folhetinho e a gente deu de cara com um menino de bicicleta. Um menino, ele pegou a bicicleta dele, ele achou esse folheto na internet, a gente não sabe como. Ele falou assim, que estava vendo lá as notícias e viu esse folheto que falava da Igreja Metodista, que estava recebendo as doações, os horários e o endereço. O que, que ele fez? Ele viu o que estava acontecendo no Rude e pensou, o que, que eu posso fazer para ajudar? Ele simplesmente imprimiu milhares desses folhetos, preto e branco, e ele começou a entregar em todo o bairro.
A gente pegou um pouco também para ajudar, né?
Porque, além dessa informação de onde estava doando os alimentos, também tinha a informação sobre a subprefeitura, que estava com o bazar.
Tinha os telefones também.
É, e também na Igreja Metodista estavam entregando cestas básicas, né? Então ele reuniu todas as informações que ele achou e imprimiu esses folhetos. E aquilo foi, assim, genial para mim, sabe? Porque às vezes a gente olha uma situação dessa e fala, mano, o que, que a gente pode fazer? Ah, vamos orar pelas pessoas, vamos orar, não sei o quê. Mas, tipo, tem o que fazer, sabe? E esse menino, ele foi muito inspirado por Deus, porque ele simplesmente fez aquilo que estava no alcance dele. Pegou as informações, colocou no folheto e rodou aquele bairro com a bicicleta dele entregando esses folhetos. A gente ainda, que nem o Akin falou, a gente pegou um pouco desses folhetos para ajudar ele a entregar até mesmo lá na redondeza da subprefeitura, que era onde a gente estava como apoio.
E é engraçado, igual a Anelisa falou, que nessas horas a gente não sabe como ajudar, mas, cara, uma coisinha de nada que você faz já ajuda bastante. Eu lembro que quando a gente chegou lá, depois que passou 5 minutos do momento cinema, tinha uma moça que estava limpando uma das casas e ela, a Nelisa falou, né, que estava distribuindo lá o negócio para limpar, e ela perguntou se não tinha água para beber, porque eles não tinham água nem para tomar. E aí eu falei, nossa, verdade, né? A gente nem pensou nisso, que às vezes eles precisam só de água e não tem. Aí eu não sei se vocês lembram, no episódio passado, eu falei que tinha sobrado só R$2 na minha conta, né? E o resto eu tinha pago lá o negócio do hotel onde eu dormi. Daí eu lembrei que eu tava com cartão de crédito, eu lembro que eu fui no supermercadinho que tinha lá, chorei pro dono do supermercado para ele dar um desconto nas garrafas de água. E comprei, nem, não foi muito, acho que não deu R$40, que eu também não tinha tanto dinheiro assim no crédito para comprar. E eu comprei algumas garrafinhas e levei pro pessoal lá. Nossa, parecia que tinha chegado assim com ouro para eles, né? Porque eles já estavam sem tomar água há muito tempo e não tinha de onde tomar água. E daí eu lembro que o Gui falou, ele até pegou uma garrafinha de água comigo e falou assim, nossa, Fran, lembra de quando a gente chegar na igreja, a gente perguntar pro pessoal se não tem como colocar água para gelar, para trazer pro pessoal, porque às vezes é só água que eles precisam e nem isso eles estão tendo.
É, só um flash que veio. Uma cena triste que eu tinha é de que quando a gente entrou na rua onde aconteceu a mais enchente, imagina que na frente de cada casa tinha todos os móveis da sala, todos os móveis da cozinha, todos os móveis do banheiro na calçada jogado, porque não dava mais para usar e era lixo total. Então foi muito triste ver aquela cena de todos os móveis na rua e sabendo que, tipo, a partir dali eles não teriam mais nada e teriam que comprar todos os móveis de novo.
Uma coisa que me marcou muito é que ali todo mundo tinha perdido alguma coisa, mas estava todo mundo se ajudando. Eu lembro que uma das primeiras casas que eu entrei para ajudar a limpar, tinha tipo assim umas 15 pessoas lá. E eu pensei, mano, essas 15 pessoas moram nessa casa? Aí beleza, a hora que a gente tirou o mais pesado, porque eu e o Gui a gente tava só tirando o mais pesado, tipo, tirando os móveis e as coisas pesadas, e daí a gente já seguia pra próxima casa. E daí eu vi que, tipo, aquela galera limpou a primeira casa, depois todo mundo saiu e foi limpar a segunda casa. E, tipo, então, todos eles se juntaram pra, tipo, ajudar todo mundo. Então, tipo assim, eu perdi coisa, minha casa tá toda destruída, mas eu vou ajudar, tipo, meu vizinho, eu vou ajudar, e eles tinham essa preocupação. E esse negócio que a Fê falou da água é muito real, porque eu lembro que quando você abria a torneira, quando você abria qualquer coisa de água, saiu uma água, tipo, imunda lá. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi isso, sabe? Da galera se ajudando. Lógico que tinha, tipo, a mídia lá, tinha muito repórter de TV, tipo, querendo fazer umas matérias sensacionalistas, uns negócios
assim. É, os moradores ficaram bravos, né?
É, mas os próprios moradores, chegou uma hora que eles não estavam nem ligando, eles tipo, só estavam lá pra fazer o... Tipo, ajudar todo mundo mesmo. E eu lembro que o maior desespero deles era justamente esses entulhos que tinham ficado na rua. Porque o medo de todo mundo é que tava com previsão de chuva pro outro final de semana. Então o medo deles é que chovesse de novo, nem que fosse uma chuva mais fraca, mas por ter tanto entulho na rua, fosse encher tudo de novo. Então tinha gente, tipo assim, eu lembro que lá perto de uma das ruas tinha o estacionamento de uma transportadora. E tipo assim, os caminhões da transportadora estavam arrancando entulho, sabe? Pra onde eles estavam levando, não sei, mas tipo, eles estavam lá fazendo a parte deles.
Por um bom tempo, não sei vocês, mas pelo menos eu ficava com medo, assim, de sair em São Paulo. Qualquer previsãozinha que falava, vai chover em São Paulo. Eu me lembro de uma vez que a gente estava voltando da sede. Eu estava com a Annelise, ia perguntar se ela estava junto. Claro que ela estava. Foi uma aventura que a gente passou com uma Uber lá. E, tipo, tinha chovido pouca coisa em São Paulo. Nem tinha sido uma chuva. E, cara, foi muito louco, assim. Pensei, se a gente sobreviveu àquela outra chuva, a gente sobrevive a essa, mas... Olha, foi muita oração pra gente chegar em casa.
Não, mas esse ano teve uma situação parecida. É porque, assim, quando a gente fala de chuva, não é porque choveu, tipo, uma mega chuva com ventos e não. Mas é porque fica chovendo vários dias seguidos. E daí a água não ecoa.
E às vezes era chuvinha até leve, né?
A gente sabe da situação caótica de São Paulo também, né?
É, então, tipo, por exemplo, a chuva do domingo mesmo, que foi aqui, tipo, a hora que a água subiu, já tava chovendo dias antes. E, tipo, assim, a água não escoava, tipo, as bombas. Lá em São Paulo existem alguns piscinões, assim, que tem umas bombas que puxam a água pra desentupir um pouco. E essas bombas pararam de funcionar, assim. Então, não é uma situação, tipo, assim, tipo, uma chuva e fez tudo isso. Não. Foi uma sequência de acontecimentos que causaram isso. Mas até hoje dá um medinho até, tipo, quando chove muito.
Esse caso que a gente presenciou lá em São Bernardo foi um caso muito atípico, porque faziam décadas que isso não acontecia. Porque normalmente, como eu falei, inunda a Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros. E nesse dia que inundou ali o Rude Ramos, nenhuma das marginais inundaram. Então, o pessoal que já estava nas outras, que estavam nas suas igrejas, né, os seminaristas que estavam nas suas igrejas, viram o noticiário, né, de que tinha enchente em algumas partes de São Paulo e imaginaram o quê? Tietê, Pinheiros, né? Então, eles...
Mas a Avenida do Estado foi
mais inundou, né? Só que quando você pega metrô ou trem, voltando tanto da Zona Norte quanto da zona Leste, você não passa pela Avenida do Estado de metrô ou trem. Então, na cabeça deles, que eles pensaram? Ué, se a marginal, uma das marginais transbordou, beleza, a gente não vai passar por lá. Então, eles vieram das igrejas embora, né? E aí acabaram ficando ilhados nas plataformas de metrô e trem, porque não tinha como passar. Porque aí, quando viram, na verdade, a enchente foi ali, no ABC, né? Não foi na Grande São Paulo. E o bairro do Rude Ramos foi muito afetado por conta desse não funcionamento das bombas, né? Então, como a rua, sei lá, em W, é quase um W aquilo, que tem a avenida principal e depois deságua, então as casas lá de baixo... Né, no fim da rua, é a que ficou mais afetada, assim. E é louco, né? É uma coisa, assim, bem, bem surreal, assim. Mas foi uma experiência, eu considero uma experiência, assim, apesar de trágica, uma experiência boa, porque é uma experiência que faz a gente refletir até no nosso papel como cristão mesmo, sabe? Na questão de amar o próximo... Que esse menino da bicicletinha, ele me marcou muito, sabe? Porque eu não sei quem ele é, não sei o nome, não sei de onde que ele veio, nem pra onde ele vai, mas o fato dele ter se colocado à disposição com o mínimo que ele tinha é justamente aquilo que a gente prega, sabe? De que o pouco que você tem nas mãos de Deus, ele se torna muito. E eu vi isso, esse jargão, se tornando realidade, assim, na minha frente, sabe? Porque ele considerou que ele não tinha nada para oferecer. A única coisa que ele podia fazer era imprimir folhetos e entregar. E isso foi, assim, muito grande, porque muitas famílias não sabiam nem que existia uma subprefeitura, não sabia que tinha bazar, não sabia que tinha como pegar alimento. Então, foi, assim, genial, sabe? Foi um episódio trágico, mas eu considero que, para minha vida, foi um episódio, assim, muito benéfico, que trouxe muita reflexão,
que...
sabe?
Toda essa situação deu uma aquecidinha no meu coração em relação à humanidade, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes, quando acontece alguma coisa assim, tem muita gente falando, ah, mas aconteceu por causa disso, aconteceu por causa daquilo. O povo fica brigando, discutindo, tentando achar o culpado, em vez de ir lá e resolver a situação. Eu não quero entrar em assunto polêmico, mas já entrando, é a mesma coisa, tipo, do que tá acontecendo hoje em dia. O povo tá, tipo, falando do Covid, e aí... Ah, mas da onde que saiu? Da onde que veio? Ah, a culpa é da China, a culpa é de não sei quem, a culpa é do cara que comeu o morcego. Mas em vez da gente estar, tipo, buscando solucionar, não, tá brigando pra saber quem causou, fica colocando outra treta particular no meio, que eu não vou entrar em detalhes agora.
É, e o que eu aprendi também é que, não desmerecendo, longe de mim disso, mas tem hora que só oração não resolve, né? Você tem que pôr a mão na massa, literalmente, que tipo, se a gente tivesse ficado só na faculdade orando, Deus ia ajudar, ia, mas tipo, a oração não ia lá tirar o barro da casa das pessoas, né? Então, a gente precisa orar, mas também colocar a mão na massa.
Quer dizer, a gente pode ter sido resposta de oração, né?
Sim, foram quase 2 semanas de trabalho voluntário para tipo, conseguir ajudar eles, e mesmo assim a gente não resolveu todo o problema, a gente só ajudou por melhorar um pouco ali, acabar com a parte mais grossa do negócio, do trabalho mais pesado.
E cara, teve muita gente que ficou doente só por ter contato, sim, com a água, sabe? Isso que é mais, assim, surreal, porque às vezes eles não tinham nenhum corte, nenhum nada, mas só de ter o contato com essa água que tava infestada de rato, muita gente ficou doente. Sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante no bazar é porque as pessoas iam lá, e isso foi assim, genial também, porque elas iam lá e teve uma mulher que eu atendi e ela falou assim, ah, eu vou pegar um sapato pra minha neta, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas pode pegar outros. Aí ela, não, mas a minha neta só tem 2 pés, ela não precisa de outros muitos sapatos. E aí eu fiquei, tá, mas tipo, se você pegar um tênis, pega um chinelinho também, porque senão ela vai ficar só de tênis. Aí ela, mas e as outras pessoas que vierem aqui, tiverem filhos pequenos ou tiverem netos? Se eu levar um tênis e um chinelo, a outra pessoa pode ficar sem o chinelo ou sem o tênis. E eu fiquei, tá!
Leva o meu também.
Vou chorar lá no banheiro.
Aí teve uma outra mulher que ela queria pegar uma coberta, uma cobertinha daquelas mantinhas, manja, pra família. E eu falei assim, senhora, pega pelo menos 2, sabe? Na sua casa tem 4 pessoas, leva pelo menos 2. Aí ela, não, mas uma dá, porque a gente tá dormindo tudo junto na escola. Aí eu... Jesus amado... Aí eu fui lá, falei com o superior e eu falei assim, ela pode levar 2 cobertas? Ele falou assim, ela pode levar o que ela quiser. Aí eu falei, moça, você ouviu? Você pode levar o que você quiser. Aí ela falou assim, tá, eu agradeço, mas 1 é o suficiente. Aí eu,
leva 2, por favor.
Tá bom. Leva a minha. Vamos lá em casa, eu vou te dar a minha.
Tipo isso. Melhor, quer dormir lá em casa?
Gente, realmente, tipo, é um choque, assim, que a gente tem. E, assim, não é que a gente é super privilegiado e que a gente, tipo, é um aquim da vida. Mas é que, tipo, assim, tá totalmente fora da nossa realidade, sabe? Tipo.
E a gente tinha acabado de chegar na faculdade, né? Então, tipo, a gente só tinha aquilo que a gente tinha levado de casa, né?
A gente ainda tava, tipo, aprendendo a fazer compra, aprendendo, tipo, o que que comprar, tipo...
Viver sozinho, na verdade, né?
É...
Aventura,
não, e eu lembro que, tipo assim, vida. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, que isso aconteceu, teve um dia que acho que foi a Karine e a Maria Patrícia que me chamaram pra ir na feira junto com elas. E, tipo assim, a rua que a gente foi fazer essas coisas, tipo, ajudar e tal, é uma rua pé acima da feira. E eu lembro que eu passando por aqueles lugares, vendo aqueles lugares, tipo, sabe, 2 meses
marcado
depois,
ainda.
Totalmente, tipo, mudado já, tipo, meio que restaurado, foi muito, tipo, como é possível isso? Tipo, nem parece o mesmo lugar. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um episódio do Sobrevivências, o nosso podcast semanal. Lembra de curtir, compartilhar, manda para os amigos, espalha aí a notícia do Sobrevivências, o evangelho do Sobrevivências. Obrigado pela paciência em nos escutar. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão de tema, manda para a gente no perfil oficial do nosso podcast, que é @sobrevivencias.mp3. A gente está postando essa semana um pouquinho sobre cada um de nós, para vocês conhecerem a gente melhor. Fica ligado lá, então. Siga a gente também nos nossos perfis pessoais, @bachega.mateus,
@aquim.valente,
@franogueiraG
e @nelisabrito.
Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
Até. Tchau, galera. Valeu.
Tamo junto. Falou, galera. Tchau, gente.